ValveCast. Clique Valvar.
Como podemos estabelecer um padrão de qualidade universal para avaliar as imagens ecocardiográficas após o implante de um TAV? Será que uma diretriz é o suficiente? Hoje chegamos ao fim de mais uma temporada do Clique Valvar Academy. Nesse ano, você pode acompanhar insights diretos e práticos para você aplicar no seu dia a dia. Nesse podcast, eu queria começar falando da ecocardiografia em TAV, mas vamos começar falando de pão francês. Porque quem consome esse pão sabe de uma coisa muito simples. Pão francês é pão francês, mas não é igual em toda padaria. A receita parece a mesma: farinha, água, fermento, sal e forno. Em teoria, deveria sair igual, mas na prática não sai. Muda o ponto da massa, muda o tempo da fermentação, muda a temperatura real do forno, muda a forma de modelar, muda o tempo de assar. O tempo é o mesmo, o nome é o mesmo, a receita é a mesma, mas o resultado pode ser diferente. E é exatamente isso que temos que enxergar na ecocardiografia de TAV. Em TAV, o ecocardiograma não é apenas a imagem, ele vira endpoint de estudo. E o endpoint de estudo precisa ser reprodutível, auditável, defensável e comparável entre os centros e seus programas. Os dois core labs de imagem e ecocardiografia, ambos experientes, analisam o ecocardiograma pós-TAV. Eles chegam ao mesmo resultado? E mais importante, esses resultados podem ser considerados intercambiáveis? Isso importa muito para ensaios clínicos, registros, indústrias e regulação. Inclusive porque programas grandes podem envolver múltiplos core labs e sem a harmonização, a comparação dos dados fica comprometida. Assim, não basta dizer que dois laboratórios são bons. É preciso saber se eles estão medindo com a mesma régua. Em uma análise recente, abordando dois centros com experiência maciça em TAV, com milhares de ecocardiogramas analisados em múltiplos trials, em ambiente compatível com exigências regulatórias, houve o questionamento se existe risco de variabilidade metodológica. Para isso, uma metodologia uniforme de análise de imagens foi estabelecida em uma primeira reunião de harmonização de ambos os core labs. Posteriormente, um plano comum de análise de laboratório central foi elaborado e revisado por ambos os lados. Em seguida, alguns ecocardiogramas de teste foram analisados com base no plano de análises para fim de treinamento. Os resultados, especialmente as discrepâncias, foram amplamente discutidos e alinhados durante a segunda reunião. E posteriormente, o diretor de cada core lab revisou os resultados da revisão que foram incluídos na análise estatística da reprodutibilidade inter e intra-observador. Valores atípicos ainda foram revisados entre os diretores para identificar a causa raiz da variabilidade. Isso é muito elegante metodologicamente, porque eles não só harmonizam, eles medem o efeito da harmonização e investigam onde ela funciona melhor e onde ainda há fragilidade. O foco foi em endpoints ecocardiográficos pós-TAV relevantes para o VARC3, como hemodinâmica valvar, parâmetros derivados de fluxo, regurgitação aórtica, regurgitação paravalvar e adjudicação de desempenho valvar esperado, o chamado Intended Valve Performance. Ou seja, eles atacaram exatamente os pontos que mais pesam na interpretação da performance da prótese. A mensagem principal é muito boa e, ao mesmo tempo, muito honesta. A harmonização entre os core labs resultou em boa, excelente concordância entre os desfechos ecocardiográficos centrais, incluindo concordâncias muito altas para classificações clinicamente relevantes, como desempenho valvar e a regurgitação paravalvar em categorias simplificadas. Mas o artigo também mostra que nem tudo harmoniza do mesmo jeito. O exemplo prático foi o gradiente médio, que teve uma excelente concordância interobservador e vieses e limites de concordância muito pequenos. Já o diâmetro da via de saída do ventrículo esquerdo, no entanto, rendeu maior variabilidade, levando a uma reprodutibilidade moderada a boa no cálculo da área valvar. Talvez a mensagem mais importante desse trabalho seja essa: diretriz comum não garante resultado idêntico, porque existe uma diferença entre conhecer a regra e operacionalizar a regra. Na prática, pequenas diferenças na execução podem mudar o resultado. Onde medir a via de saída do ventrículo esquerdo, em que frame medir e como traçar o Doppler, como integrar parâmetros como classificar uma insuficiência para valvar. O artigo deixa claro que há nuances metodológicas de implementação que podem gerar variabilidade mesmo quando os laboratórios estão, em teoria, seguindo a mesma diretriz. Para classificar Intended Valve Performance, dois laboratórios precisam medir do mesmo jeito. onde medir a via de saída, onde posicionar o Doppler pulsátil, como escolher o envelope do Doppler contínuo, como integrar os parâmetros, como classificar leak para protético. Se cada laboratório usar uma régua diferente, o mesmo paciente pode ser classificado com resultados diametralmente opostos, e isso altera desfecho de estudo. A mensagem mais prática para nós, aquisição importa e muito. A publicação reforça que a qualidade da aquisição de imagem é pré-requisito para análise confiável pelo Core Lab e que, mesmo sendo excelente, não corrige completamente uma imagem mal adquirida. Então, a principal lição não é ser como medir melhor, mas também como adquirir melhor. A qualidade do endpoint começa na sala de eco. Estamos falando de harmonização entre dois core labs de altíssimo nível e que dá robustez, mas também significa que a generalização para qualquer laboratório não é automática. Além disso, algumas métricas continuam mais frágeis em reprodutibilidade do que outras. Na TAV, dois core labs podem usar a mesma receita e ainda assim assar pães diferentes. Assim, para comparar resultados, não basta dizer que é pão francês. É preciso padronizar a padaria. E talvez seja essa a contribuição mais valiosa desse artigo. Ele não muda apenas a forma como interpretamos a imagem. Ele muda a forma como pensamos qualidade metodológica em ecocardiografia de TAV. Eu sou o Thiago Bignotto e você acabou de ouvir mais um podcast da plataforma The Valve Club e hoje com o nosso programa Academy. Orientado pelos doutores Rodrigo Barreto e Davi Lebihan, Luiz Eduardo Galina escreveu um excelente texto sobre Core Labs em TAV. Aproveite para ler mais sobre esse e outros conteúdos no nosso site. Deixe sua opinião, comente e tire as suas dúvidas. Um grande abraço, até a próxima.
Você está ouvindo o Valvecast, o maior e melhor podcast de valvopatias do Brasil. Em São Paulo, Thiago Bignotto lê as principais publicações científicas e debate suas principais ideias para você aplicar no dia a dia com o paciente.